Olá, boa tarde. A Câmara Municipal formalizou ontem a adesão de Ponta Delgada ao Conselho Climático Transatlântico, assinando com o presidente desta organização não-governamental e senador do Estado de Massachusetts, Mark Pacheco, um protocolo que vincula o município ao compromisso global de desenvolver medidas para combater a crise climática.
Senador Mark Pacheco, saiba que é com muita honra que Ponta Delgada é agora membro fundador do Conselho Climático Transatlântico, da Transatlantic Climate Alliance. Isso compromete de boa fé a promover a partilha de boas práticas, a implementação de estratégias e a formação de parcerias com os agentes que tenham o objetivo comum de fazer face aos desafios associados à crise climática global.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia, falava na cerimónia realizada no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Sinalizou que o município está consciente do enorme potencial que Ponta Delgada tem ao nível da proteção do seu património natural e adiantou que, no que se refere a combater os efeitos das alterações climatéricas, encontra-se a atuar nas áreas da mobilidade, transportes e inovação. Na matéria de inovação, Pedro Nascimento Cabral salientou que Ponta Delgada, enquanto cidade 5G, que se pretende assumir como uma verdadeira smart city, tem investido em soluções de mobilidade inteligente e na modernização digital do comércio tradicional.
Estamos a trabalhar junto do nosso tecido empresarial para que esteja preparado para ultrapassar os desafios que a próxima década vai trazer, sobretudo da implementação de um bairro comercial digital no centro de Ponta Delgada, com impacto positivo no combate à crise energética, promovendo a sua eficiência, a mobilidade sustentável e as práticas de um consumo verdadeiramente consciente.
Na ocasião, o presidente do Conselho Climático Transatlântico, Marco Pacheco, agradeceu a hospitalidade e o exemplo de liderança dado pelo presidente da Câmara de Ponta Delgada ao convocar com a maior cidade dos Açores para medidas de mitigação às alterações climatéricas. Criado este ano, o Conselho Climático Transatlântico reúne aliados e líderes climáticos com o objetivo de implementar caminhos de descarbonização, promover a transição para um futuro sustentável e sem combustíveis fósseis e prevenir os piores efeitos das alterações climáticas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Uma jovem de 19 anos foi detida em flagrante delito por alegadamente vender droga de origem sintética no concelho da Ribeira Grande. Segundo uma nota do Comando Regional dos Açores, da PSP, a suspeita foi detida por polícias da Esquadra da Ribeira Grande, da Divisão Policial de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes na posse de 130 doses de droga sintética, em condições de serem transacionadas, e outros artefactos associados a atividades de traficância. A detida foi presente em interrogatório judicial e foi aplicada a medida de coação de obrigação de apresentações periódicas na esquadra da PSP, da área de residência e ainda a proibição de contactos com toxicodependentes e de frequentar locais conectados com tráfico e consumo de drogas. Até 15 de setembro está a decorrer a Operação Polícia Sempre Presente, Verão Seguro 2024, promovida pela Polícia de Segurança Pública. A iniciativa prende-se com a chegada a Portugal de milhares de turistas, as deslocações em família para locais de veraneio, o regresso dos festivais de verão e ainda a abertura da época balnear.
E isto a nível prático, portanto, representa desde logo aqui o direcionamento do patrulhamento para estes locais, portanto, locais de maior concentração, de maior afluência de pessoas, como é o caso das zonas balneares, dos principais pontos turísticos, neste caso aqui da região autónoma dos Açores, zonas comerciais de restauração, locais de diversão noturna, e enfim, entre muitos outros, e no fundo aqueles locais onde presumivelmente nós teremos mais cidadãos, sejam eles turistas ou residentes, e o nosso objetivo é com esta maior presença policial também conseguirmos prevenir eventuais práticas de crimes, e desde logo daqui o exemplo dos furtos por carteiristas, também os furtos de oportunidade. Então são aqui tipologias criminais que normalmente são mais frequentes nestes pontos aqui de maior aglomeração de pessoas, e é precisamente isso que nós pretendemos aqui evitar.
Em entrevista à Atlântida, Eurico Machado, o subcomissário da PSP, sublinha que na vertente da segurança rodoviária, como haverá maior afluência a nível de trânsito, a polícia vai aumentar o número de operações de fiscalização rodoviária com o objetivo de garantir a segurança nas estradas. Destaque para os programas Verão Seguro, Chave Direta e o Estou Aqui Crianças, que têm registado uma adesão crescente ao longo dos anos.
Portanto, por um lado aqui o programa Chave Direta, portanto é um programa que já começa a ser bastante conhecido aqui da PSP, tem como objetivo as famílias sinalizarem aqui à PSP os períodos em que estarão de férias, e aqui o objetivo é promover um patrulhamento mais assíduo e, no fundo, uma vigilância periódica junto da residência dessa família durante o período da sua ausência, e isso naturalmente é importante no sentido de prevenirmos eventuais crimes de furtos em residências, que acaba por ser mais comum em alturas de férias, quando as casas estão vazias. Por outro lado, outro programa também já começa a ser subejamente conhecido, o programa Estou Aqui, quer de crianças, quer para adultos, ou seja, aqui o programa das pulseiras da PSP também é conhecido dessa forma, que tem aqui como objetivo a distribuição de pulseiras, por exemplo, para uma situação de uma criança perdida ou de um idoso desorientado ou inconsciente na via pública. Portanto, esta pulseira possui um código alfanumérico e, através deste código, nós, a PSP, conseguimos contactar com a pessoa responsável por aquela criança ou por aquele idoso e promover rapidamente o seu reencontro.
Eurico Machado realça ainda a importância desta operação, que tem registado ao longo dos anos um balanço positivo. Operação Polícia Sempre Presente, Verão Seguro 2024, teve início a 15 de junho e prolonga-se até 15 de setembro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha do Corvo manifestou preocupações em várias áreas, com destaque para a habitação e acessibilidades aéreas, um dia do início de uma visita estatutária do Governo Regional àquela ilha. No memorando que o Conselho preparou para entregar ao Executivo Regional, na visita que vai fazer à mais pequena ilha do arquipélago, na quarta e quinta-feira, pretende saber da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego o ponto de situação da aquisição e recuperação de casas, aquisição de terrenos e construção de casas para resolver a questão da falta de habitação. No documento a que a Lusa teve acesso, o órgão presidido por Maria João Domingos apresenta 7 questões à tutela da Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O Conselho de Ilha pretende saber o ponto de situação da empreitada de ampliação e remodelação da aerogar e construção do edifício para o Serviço de Salvamento e Luta contra Incêndios do Aeródromo da Ilha do Corvo, e tendo em conta que os aviões Dash Q200 da SATA se encontram em fim de ciclo de vida. Quer saber como é que o Governo pretende resolver a questão. Já a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, área governativa que também tem no memorando 7 referências, os conselheiros do Corvo pedem urgência na realização de um protocolo para a desratização da ilha, uma intervenção que será realizada conjuntamente pelos serviços públicos, pelo município e pelos privados que pretendem aderir. No documento também pedem à Secretaria da Saúde uma compra de uma viatura para a Unidade de Saúde da ilha e tencionam conhecer o ponto de situação do apoio para a climatização do edifício da creche e jardim de infância Planeta Azul da Santa Casa da Misericórdia. A Secretaria da Educação, Cultura e Desporto é solicitada a substituição da cobertura do polidesportivo e à Secretaria do Ambiente a recuperação do caminho antigo do Caldeirão para uso exclusivo dos bombeiros para emergências. Por fim, a tutela das pescas pede-se que faça o ponto de situação da instalação de uma segunda máquina de gelo na Lota Açor. O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, vai inaugurar na quinta-feira as obras de requalificação da Unidade de Saúde do Corvo, no âmbito desta visita estatutária ao Corvo. 9 de dezembro de 2022, Bolieiro assinou as consignações para as obras de cerca de 1 milhão de euros na Escola e Unidade de Saúde daquela ilha, criticando a herança deixada pelo anterior Executivo do PS. A visita oficial do Executivo começa na tarde de quarta-feira com uma reunião do Governo com o Presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva. Após a reunião na autarquia, o Executivo vai reunir com o Conselho de Ilha do Corvo no pavilhão da Escola Básica e Secundária Mozinho da Silveira. Já na quinta-feira, segundo e último dia da visita estatutária, vai ter lugar uma reunião do Conselho do Governo no mesmo pavilhão. A visita do Executivo à Ilha do Corvo termina com a leitura do comunicado do Conselho do Governo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Mais dois sismos foram sentidos na Ilha Terceira, o primeiro com magnitude de 1.8 na escala de Richter, no âmbito da crise sismovolcânica em curso, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O evento foi registado pelas 21 horas e 19 minutos e teve epicentro próximo da freguesia de Santa Bárbara. O abalo não causou danos pessoais ou materiais, foi sentido ainda com intensidade máxima 2.3 na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Cinco Ribeiras, com menor intensidade na freguesia de São Bartolomeu de Regatos. O outro sismo teve uma magnitude de 2 na escala de Richter e foi sentido hoje também no âmbito da crise sismovulcânica. Foi registado perto das 3 da manhã e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a sul-sudoeste dos Altares. Foi ainda sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada, nas 4 Ribeiras, no concelho da Praia da Vitória.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Em Angra do Heroísmo, os 50 anos do 25 de Abril estão a ser comemorados durante esta semana com desfiles e marchas populares nas festas sanjuaninas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As festas concelhias de Angra do Heroísmo celebram o São João durante 10 dias, com música, desfiles, touradas, gastronomia, artesanato, exposições, desporto e marchas populares, entre outras atividades. Na noite de São João, desfilaram pelas ruas da cidade, decoradas com cravos vermelhos, 37 de 42 marchas populares inscritas, o número mais elevado de sempre. O jornalista e escritor Joel Neto, responsável pelo tema desta edição das Sanjuaninas, referiu que faz sentido celebrar a Revolução de Abril numa cidade que, por tradição, sempre foi mais aberta ao mundo e à diferença.
Ser escolhido para arguir em defesa do tema e também para escrever a marcha das Sanjuaninas neste ano específico é alguma coisa que eu guardo entre os grandes feitos da minha vida. Cada um tem a sua própria hierarquia de feitos. Para mim é muito importante que a minha cidade me tenha escolhido para este momento, porque eu acho que o 25 de Abril é a data mais importante da história de Portugal, de toda a história de Portugal. Uma marcha de São João da Ilha Terceira, de Angra do Heroísmo, é uma marcha que congrega todo o tipo de pessoas. E, portanto, é uma marcha onde cabe toda a gente. Porque é uma marcha que tem gente de virtualmente todas as freguesias, de todos os escalões etários, todas as classes sociais, todas as áreas de atividade e inatividade. E, portanto, é uma marcha realmente inclusiva. E eu acho que o 25 de Abril é, em primeiro lugar, o direito de todos a existirem na sociedade.
Para o escritor, é particularmente urgente celebrar a data no momento em que se vêem por todo o país sinais crescentes de condescendência para com o regime que o 25 de Abril veio a extinguir.
Eu sabia que seria uma marcha polémica e assumi essa polémica. Eu e a Marta, que somos coautores, da Marta Cruz, minha mulher, minha parceira criativa, assumimos a polémica, assumimos que era natural que, mesmo sem qualquer espécie de controvérsia intrínseca, a marcha gerasse controvérsia. Acontece que nós demos passos tão significativos atrás do ponto de vista político e da nossa relação com a coisa pública e da nossa relação com o bem comum, demos passos tão significativos que é possível ver numa marcha tão inofensiva, tão celebratória, mais do que qualquer outra coisa, é possível ver aqui grandes ofensas, seja a quem for. Bom, é evidente que a marcha invetiva os fascistas, mas era o que faltava era o que faltava, uma marcha sobre o 25 de Abril, não renegar o fascismo. Eu sei que há pessoas que gostariam que se deixassem os fascismos e os fascistas em paz, mas eu acho que uma marcha que celebra o 25 de Abril pode fazer tudo, menos deixar os fascismos e os fascistas em paz.
Joel Neto viveu duas décadas em Lisboa, regressou em 2012 à ilha onde nasceu e há dois meses abriu uma livraria no centro da cidade, que é património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.